Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como é que as características, sabe? Tipo cor do olho, tipo de cabelo, como isso passa de pais para filhos?
Exato.
É uma história que começa lá atrás, com um monge e umas ervilhas, e vai até a molécula da vida, o DNA.
Isso mesmo.
E a ideia aqui é descomplicar, né? Deixar tudo bem claro, especialmente para quem está retomando os estudos, talvez o pessoal da EJA.
Com certeza. E entender isso, essa coisa da hereditariedade, ajuda muito a gente a se entender, né? Entender nossa saúde, por que parecemos com nossos pais ou tios.
Faz todo sentido.
Parece complicado, mas vamos ver que dá para pegar o jeito passo a passo.
Legal. Então vamos lá. Essa ideia de herança é antiga, né? Mas quem começou a botar ordem na casa foi o Gregor Mendel, lá no século XIX. Antes era meio vago.
Sim, muito vago.
E ele usou ervilhas. Uma sacada de mestre, né? Por quê?
Ah, foi genial. As ervilhas têm características bem fáceis de ver, sabe? Cor da semente, textura lisa ou rugosa, cor da flor. E elas crescem rápido.
Prático.
Muito prático. E a grande sacada dele foi propor que existiam uns fatores que determinavam isso. Fatores que não se misturavam, entende? Eram passados íntegros. Hoje, claro, a gente chama de genes.
Entendi. E tem aquele experimento clássico dele, né? Cruzando planta de ervilha lisa com planta de ervilha rugosa. Só que na primeira geração, pá, todo mundo liso.
Isso.
Peraí. E a característica rugosa? Sumiu. Foi embora. Onde foi parar?
Boa pergunta. Não sumiu, não. Ela só ficou escondida, digamos assim. E foi isso que levou Mendel para a primeira lei dele.
Ah, a famosa primeira lei.
Exatamente, a lei da segregação. Cada característica, tipo a textura, é definida por um par desses fatores. Um vem do pai, outro da mãe. E na hora de formar os gametas, as células reprodutoras, esses fatores se separam. E aí vem o pulo do gato. Um fator pode ser dominante.
Dominante. Tipo o que manda.
Isso. É o que se manifesta mesmo que esteja sozinho no par. No caso da ervilha, o fator para textura lisa. A gente representa como uma letra maiúscula, tipo R grande.
R grande, tá. E o da rugosa?
Esse é um recessivo. Só dá escária se o indivíduo receber duas cópias dele. A gente usa a letra minúscula, R pequeno.
Ah, então precisa de dois R pequeno para ser rugosa.
Exatamente. A combinação que o indivíduo tem é o genótipo. Pode ser RR, R grande, RR, R pequeno. Esses são puros homozigotos.
Certo.
Ou pode ser RR, R grande, R pequeno, que é o híbrido heterozigoto. E a característica que a gente vê, lisa ou rugosa, essa é o fenótipo.
Entendi. Então, aquelas primeiras ervilhas filhas do cruzamento da pura lisa, RR, R grande, com a pura rugosa, RR, R pequeno, R pequeno, elas eram todas RR, R grande, R pequeno.
Perfeito. Por isso eram todas lisas, porque o R grande domina.
E quando ele cruzou essas híbridas, as RR, R grande, R pequeno, entre si, o que aconteceu?
Aí, a mágica. A característica rugosa, RR, R pequeno, voltou a aparecer. E numa proporção bem interessante. Mais ou menos 3 lisas para cada uma rugosa.
Uau! Provando que os fatores se separavam e se recombinavam. Que incrível ele ter sacado isso só com ervilha.
É impressionante, né? E hoje a gente sabe onde ficam esses fatores. São os genes e eles estão organizadinhos nos cromossomos, dentro das nossas células.
Tem exemplos disso em humanos também, né? Para ficar mais perto da nossa realidade.
Sim, claro. O tipo de sangue, o sistema ABO, é um exemplo clássico. A gente tem alelos diferentes para esse gene. IA, IB e o I pequeno.
IA, IB e I pequeno.
Isso. IA e IB são dominantes sobre o I pequeno. E entre eles, IA e IB, existe a codominância. Se alguém herda um IA e um IB, os dois se expressam. Resultado, sangue tipo AB.
Ah, legal. E tem o RH também, né? Que é mais simples, positivo ou negativo.
Isso, mais direto. O RH positivo é dominante. Vamos chamar de Rzão grande, para diferenciar do outro R. Quem é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho é RH positivo.
Certo.
Só quem é Rzinho, Rzinho é que vai ser RH negativo.
Entendi. dominante e recessivo de novo.
Exato. E o mais incrível é pensar que tudo isso, essas regras, esses genes, a receita completa está escrita numa única molécula, né?
O famoso DNA, ácido desoxirribonucleico. Como é que cabe tanta informação ali?
É, parece mágica, mas é química. Pensa no DNA como se fosse um manual de instruções imenso, só que escrito com um alfabeto bem pequeno. Só 4 letras. A, T, C e G. São as bases nitrogenadas.
A, T, C, G.
Isso. A sequência específica dessas letras é que forma o código genético. Cada gene é um trecho dessa sequência com uma instrução específica.
E como o nosso corpo lê isso? Para fazer a gente ter olho castanho ou, sei lá, produzir insulina?
Bom, o processo é super elegante. Simplificando muito, tá? Primeiro, o trecho de DNA que interessa, o gene, é copiado para uma molécula mensageira, o RNA. É a transcrição.
Tipo, tirar um xerox da receita?
Exatamente. Aí essa cópia de RNA vai para umas fábricas na célula, os ribossomos, que leem essa mensagem e montam uma proteína específica, seguindo a instrução. Isso é a tradução.
E são as proteínas que fazem o trabalho pesado.
Em grande parte, sim. Elas formam nossas estruturas, catalisam reações, transportam coisas. São elas que, no fim das contas, determinam a maior parte dos nossos fenótipos, das nossas características.
Que demais! Então, para recapitular rapidinho. A herança tem padrões, como Mendel mostrou, com genes dominantes, a letra grande, e recessivos, a letra pequena.
Isso.
Esses genes são pedaços de DNA, que é o nosso manual de instruções. Esse manual é copiado, transcrição, e lido, tradução, para fazer as proteínas que constroem e fazem a gente funcionar. É isso.
Perfeitamente resumido. E aí fica uma coisa para a gente pensar, né? A gente sabe que não é só o gene. O ambiente onde a gente vive também mexe com as nossas características.
Ah, sim. Tipo, tomar sol muda a cor da pele, né? Mesmo a genética sendo a mesma.
Exato. Isso leva a gente para uma questão bem funda. O quanto do que a gente é, das nossas características, está cravado no DNA que a gente herdou? E o quanto é, sei lá, moldado pela nossa vida, pelo ambiente, pelas nossas escolhas?
Boa pergunta.
Fica aí a reflexão, né? Uma coisa para a gente continuar mastigando depois da nossa conversa.